11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ele está de volta, o 11 Minutos retorna hoje ao Conexão depois de uma folga de 2 semanas. E a gente já faz contato com o Pedro Pincer para comentar as últimas do mundo esportivo. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia a quem nos acompanha aqui na Rádio Senado. Estamos aqui devidamente aquecidos, realmente, como você falou ainda há pouco, Adriano. Aquecidíssimos, muitíssimo na frente. E vamos embora.
Calma. A gente até, inclusive, aqui, eu já estava aqui fazendo o planejamento do 11 Minutos. Tem um planejamento aqui, aqui tem um esquema tático.
É, o negócio tem diretoria.
É, exato. Aí a gente já fez um jeito aqui para não precisar falar do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, porque já perdeu a graça.
Rapaz, não, Gisele? Olha, entra semana, sai semana, você estava falando aqui. Retorna hoje ao Conexão, depois de uma folga de 2 semanas, o Pedro Pinça. Eu estava pensando aqui com os meus botões. Entra semana, sai semana, só uma coisa não muda: a posição do Botafogo na tabela. Isso já tá começando a me irritar.
É, Botafogo tá em crise, não muda de posição desde a terceira rodada.
Ah, não é possível. Eita, meu Deus do céu, tá na hora essa, Pedro Pinça.
Todos aqueles memes positivos que estavam represados do Botafogo há anos,
a hora de sair agora.
Agora estão saindo agora. O Aldo Renato veio que o Botafogo é igual foguete, não tem marcha ré, aquela começa. Ah, né?
Mas olha, fazer o quê, né? O Botafogo não está jogando só um tiquinho. Ele está jogando muito mesmo, né? A hora dos memes e dos trocadilhos é agora, né, não, Pedro Pinto?
Ontem eu fiz um comentário, Gisele, falando que depois do quarto gol, que o torcedor do Botafogo não paga mais ingresso, é cover artístico.
Tá vendo, né, Adriano?
Tá bom.
Vamos ter que aguentar isso aí até o final, porque eu acho que o Botafogo realmente tá com a mão na taça.
A gente vai deixar, viu, Pedro, uns 30 segundos no final do 11 Minutos de hoje para falar do Campeonato Brasileiro.
Eu acho muito, mas enfim.
Vamos falar agora, antes da gente entrar no Brasileirão, da Série A, da Série B, da Copa do Mundo Feminina, que tá bombando, né, tá aí em andamento na Austrália, na Nova Zelândia. O Brasil precisa ganhar na quarta-feira para seguir na competição, mas daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, porque o assunto agora é taxação de apostas esportivas, porque o governo federal editou uma medida provisória para a regulamentação das casas de apostas esportivas no Brasil. Quem vai contar os detalhes para a gente é o Rodrigo Rezende.
A medida provisória 1182 de 2023 regulamenta o pagamento de impostos por casas de apostas esportivas, com a definição de uma alíquota de pagamento de 18% do arrecadado pelas empresas após a retirada dos prêmios e do imposto de renda. O total arrecadado pelo novo tributo será dividido entre a Seguridade Social, Educação Básica, o Fundo de Segurança Pública, os clubes e jogadores e o Ministério do Esporte. As empresas devem ter sede no território brasileiro. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que apresentou no Senado um projeto sobre o tema, afirma que os donos de casas de apostas defendem a regulamentação.
Achando que todo empresário de casa esportiva, de casa de apostas, é bandido. Não, muitos vieram aqui dizendo que eles querem pagar impostos, que eles querem trabalhar de forma legal e que eles não querem ir para a ilegalidade, tampouco irem para o exterior, como também os apostadores iriam, como aconteceu em Portugal.
A medida provisória também traz a necessidade de mecanismos de controle de integridade e proíbe as apostas por menores de 18 anos, árbitros, jogadores e treinadores ligados ao evento e cidadãos devedores conforme registros de sistemas de proteção ao crédito. Prêmios de apostas esportivas não retirados em até 90 dias serão destinados ao FIES. Outros detalhes ainda serão regulamentados pelo Ministério da Fazenda. O potencial de arrecadação da MP é de até R$2 bilhões em 2024, segundo o governo. A medida provisória será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Pedro Pincer, temos aí essa medida provisória, né, que foi editada recentemente pelo governo. Aí tem uma alíquota de pagamento de 18% do arrecadado pelas empresas após a retirada dos prêmios e após o imposto de renda. É um setor que veio para ficar, né, aqui principalmente no futebol brasileiro, tanto é que você vê que os principais times do Brasil, quase todos...
Acho que não tem nenhum que não tenha
patrocinador, algum site de aposta esportiva, né, não, Pedro?
Sim, eu outro dia vi uma estatística que dos 20 clubes da Série A, eu acho que 19 tinham algum tipo de propaganda na camisa vinculada a esse tipo de empresa, né? Tomara que dê certo. Eu acho que a gente já conversou algumas vezes aqui, né, Gisele, inclusive, sobre esse assunto. Sim. Alguma providência legal tem que ser tomada, porque esse tipo de empresa tomou de assalto aí as propagandas, o futebol, patrocinando, inclusive, como a gente já falou aqui, inclusive as competições, dando nome às competições, o que é uma coisa até um pouco questionável, sabe? Então qualquer providência que se tome legalmente, inclusive dentro do Congresso, para regular esse tipo de atividade, ela me parece bem-vinda, sabe, Adriano?
E o Sport Recife está com, Gesiel, está com um patrocinador?
A minha pergunta aí, quem não está, né, Adriano? Como falou aí o Pedro Pincer, dos 20 clubes, 19 já tem na camisa e o 20º com certeza ainda não tem, porque está conversando com alguma dessas bets aí para poder estampar o logo na camisa. Todos os times, Série A, Série B, Série C... inclusive name rights, como falou aí o Pedro Pince, né, o nome de competições grandes, a Série A, a Série B eu sei que tem, a Copa do Brasil também. Então, e aí não se regulamenta isso? É bem complicado. Chegou um momento em que a regulamentação desse tipo de aposta, jogos esportivos e tudo mais, ela é fundamental, porque... de fato, ela já existe. Então, a regulamentação ela tem que vir exatamente para dar um norte com relação ao que está acontecendo com esse aumento exponencial das casas de apostas. Até um dia desse, eu ainda sabia o nome das principais. Hoje, já não tenho como, porque todo dia aparece uma. As emissoras de TV... principalmente na hora dos jogos esportivos, não tem mais comercial a não ser de casa de apostas. Não tem. Certo? Todos são casas de apostas e está desse jeito.
É verdade. Bom, então vamos aguardar aí como é que vai ser a discussão no Congresso, porque é uma medida provisória, ela pode ser modificada pelo Congresso Nacional na tramitação no Congresso. Vamos aí aguardar os debates e como vai ficar o texto final aí dessa regulamentação. Estamos aqui com Pedro Pincer, no 11 minutos desta segunda-feira, 31 de julho. Agora vamos falar de Copa do Mundo Feminina. Copa do Mundo está rolando na Austrália, na Nova Zelândia, inclusive está tendo jogo agora. Temos aqui dois jogos em andamento e alguns resultados aqui surpreendentes. O Canadá vai perdendo da Austrália de 2-0. Irlanda e Nigéria 0-0. O Canadá está ficando fora aí da próxima fase. Canadá, que se eu não me engano, foi...
campeão olímpico.
É o campeão, exatamente, campeão olímpico, está ficando de fora da segunda fase. Pedro, você está acompanhando, claro, né, a Copa do Mundo Feminina. O que você está achando aí dos jogos em geral? Depois vamos falar daqui a pouquinho sobre a seleção brasileira.
Dando mais atenção à seleção brasileira, na verdade, né, Adriano? Mas, assim, eu acho importante a gente falar, por exemplo, da postura... Da torcida de lá, que está dando super apoio tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, sabe? A equipe dos Estados Unidos mostrando força, a equipe da Holanda mostrando força, a própria França, que não estreou bem, empatando com a Jamaica, já mostrando a sua experiência nesse tipo de competição. Quer dizer, eu acho que a competição ainda está pegando no tranco, né? Porque fase de grupos é um pouco ainda... Você estuda muitos adversários, você não vê, assim, às vezes, uma técnica maravilhosa, né? Elas ainda estão se estudando e tal. E vamos ver se o Brasil consegue ganhar da Jamaica aí e passar de fase, porque depois que a Colômbia bateu a Alemanha, me parece que foi ontem, anteontem, um resultado bastante surpreendente, talvez o mais surpreendente da competição, talvez o cruzamento que todo mundo esperava que fosse Brasil e Alemanha nas oitavas, acabe se botando Marrocos no caminho do Brasil. Vamos ver o que acontece.
Agora, para pegar o Marrocos ou a Alemanha, tem que passar primeiro pela dona Jamaica, né? Surpreendente para mim. Concordo com o Pedro quando ele fala que essa primeira fase é a fase de estudos, realmente, agora, mas é a fase também de pensar se você quer ou não quer ganhar esse título, porque a derrota do Brasil foi uma derrota, assim, que deixou, aquele pé no freio da empolgação que todo mundo vinha tendo. Já sabíamos que não seria um jogo fácil. A França realmente é uma seleção complicadinha, é uma das favoritas, mas esperava-se que o Brasil passasse, com alguma dificuldade, mas passasse pela França. E agora, a emoção está na quarta-feira, com a possibilidade de, se o Brasil não passa pela Jamaica, eu acredito que passe. Jamaica é um time que o Brasil não
dá
deve
pra ganhar.
Dá para ganhar. Agora, é Copa do Mundo, e na Copa do Mundo tem umas coisas assim que a gente fica se perguntando o que é que aconteceu. Eu espero que na quarta-feira essa pergunta não apareça na sexta-feira no 11 minutos, porque eu acredito que o Brasil tem todas as chances. Agora precisa melhorar um bocado. Aquele gol, aquele gol contra a França, aquele gol de cabeça ali, foi um negócio assim, como é que pode? A mulher tem 3 metros de altura e ninguém marcou aquela jogadora?
É, a questão assim, o Brasil, se você fizer um histórico, né? Ele foi eliminado na Copa do Ano, da última Copa do Mundo, pela França.
Uhum.
Não é? Salvo engano, é o 12º jogo entre as duas equipes, e o Brasil não ganhou jogo nenhum. Então, assim, você sabia que elas eram as favoritas, né? Então, assim, a partir do momento em que o Brasil consegue empatar com o gol da Debinha, houve até alguma chance de conseguir virar um jogo, que seria muito legal o Brasil tirar o que conseguia a primeira vitória contra a França ali, e tirar um piano das costas dessas meninas, porque elas entram muito pressionadas contra equipes que são mais bem posicionadas em ranking e tal. E aí falou-se a semana inteira, né? Cuidado com a Renar. A Renar entra na área, cabeceia, faz gol, é a zagueira artilheira do futebol feminino há muitos e muitos anos. Aí a Pia tirou a Geise, que era quem estava marcando pessoalmente na bola aérea. A Renar trocou. E na segunda bola, pum, entra a Renan correndo, cabeceou. A jogada mais manjada da França é aquela.
Foi de uma ingenuidade terrível.
E o Brasil acabou sendo derrotado, o que na prática talvez era o resultado mais esperado, eu acho, sabe, Adriano e Gisele? Mas a forma realmente foi muito doída, né? Aquela coisa assim, vamos acordar para ver as meninas, aí o Brasil vai e perde com um gol da Renata de cabeça. E a questão, tomara que elas não entrem.
E a psicológico fala, também, né?
É isso que eu ia dizer. É. Tomara que o psicológico na quarta-feira, a gente sabendo que é superior à equipe da Jamaica, embora a Jamaica tenha complicado o jogo contra a França, que foi 0-0, no primeiro jogo, a gente consiga ganhar e seguir na competição. E ver até onde consegue ir, né? Vamos torcer.
Porque tem aquela também da Jamaica entrar sem peso nenhum, né?
Sim.
Todas as expectativas estão com o Brasil. A Jamaica está pressão zero, nenhuma. Zero. Então, isso também, na hora do jogo, pode complicar, porque a Jamaica vai jogar livre, leve e solta, e um resultado retirando o Brasil da Copa do Mundo, que isso não aconteça, vai deixar a Jamaica, vai ser feriado na Jamaica.
Verdade.
Bom, estamos aqui falando da Copa do Mundo de futebol feminino. Eu confesso que até por conta do horário não estou acompanhando muitos jogos, mas eu queria destacar então essa questão do Brasil. Eu creio que o Brasil ainda, o principal obstáculo é psicológico.
Sim.
A seleção brasileira tem um problema de cabeça que está difícil superar, até a técnica sueca, né, a Pia, por mais que tenha ali melhorado, né, a questão da organização do time, ainda a cabeça ainda está devendo. Vamos ver se na quarta-feira o pessoal coloca a cabeça no lugar para jogar melhor.
Rapidinho, só porque a gente falou muito pouco da Copa Feminina, porque entrou aí o recesso e não teve o 11 minutos, mas duas coisas que eu gostaria só de pontuar aqui, e aí se alguém tiver uma opinião. Primeiro é a falta da Cristiane. Muita gente está reclamando. Por que a Cristiane não foi? E por que a Marta foi e não joga, ou joga muito pouco? Então, duas perguntas que ficam assim, eu acho que martelando também na cabeça da Pia, e a própria torcida já começa a repercutir essa questão. Você acha que a Cristiane não tinha vaga nesse time? Eu acho que tinha.
Eu levaria sem pestanejar.
Não é?
É, só que ela não participou do ciclo em... Virou moda, né, falar disso. Fulano não participou do ciclo até a competição. Me parece uma escolha estritamente pessoal da técnica. Tipo, não vou te levar, você não a sua característica não encaixa no meu jogo e eu não vou te levar. O que é uma pena, porque a Cristiane, fora a experiência, ela tá jogando até hoje no Campeonato Nacional, e ela com 38, amigo, faz gol. Entendeu? Então pode...
E a experiência também, né?
Claro,
é verdade.
Sem dúvida. Só uma observaçãozinha a mais da Copa Feminina. Pela primeira vez, uma jogadora jogou com um jihab, que é aquela vestimenta árabe que as mulheres botam na cabeça, ali no pescoço, no jogo do Marrocos. É a primeira vez que isso aconteceu na partida contra a Coreia do Sul essa semana. Foi muito legal também essa questão cultural e religiosa lá.
Tá, enfim. E para encerrar aqui a questão da Copa do Mundo Feminina, queria só destacar aqui a Linda Caicedo, jogadora da Colômbia, que fez aquele golaço contra a Alemanha, aquele drible duplo que ela deu ali dentro da pequena área.
E depois
aquela chapa ali, ali no ângulo, aquilo realmente foi gol de craque. A Colômbia, realmente, como bem o Pedro Pincer comentou, o resultado mais surpreendente até agora, provavelmente, da Copa do Mundo.
E o Vasco foi interessado nela, né?
Olha aí. 8 horas e 26 minutos, hora de Brasil. Olha, vocês que estão falando de Copa do Mundo Feminina, já não vai sobrar tempo aqui pro Botafogo.
Tá,
gente.
Vamos lá, Botafogo.
Olha, vocês aí, depois o Pedro não reclama que vocês que estão puxando
primeiro
o assunto.
Primeiro vamos falar do Série B, porque senão não sobra tempo. Então vocês estão deixando sempre a Série B pro final e eu não consigo nem dizer que o Sport tá no G4. Tá no G4, minha gente.
Poderia ganhou do estar, CRB.
Ganhou do CRB, ganhou bem. Certo. Devolvemos o 2-0, porque aquilo ali, aqueles 2-0 lá em Alagoas foi um jogo fora da curva. Fora da curva total. Então a gente restabeleceu a normalidade do futebol, 2-0. Minha canequinha está aqui, gosto muito do CRB, mas entre CRB e Sport vou ficar com o meu Sport.
Tá bom,
então, estamos no G4, teríamos até a possibilidade de estar na liderança. Eu queria voltar no 11 minutos com o Botafogo, porque aqui o esquema é esse, é Botafogo líder de Série A e Sport líder de Série B. Mas aí acabou que teve
isso
outros
aí,
jogos.
É quase um alinhamento dos planetas, vai ser difícil acontecer aqui no 11 minutos, dependendo do Sport Recife.
Eu queria fazer dois comentários sobre a Série B. Primeiro, que eu acredito que o Gisiel, talvez, não sei se concorda, eu acho que ninguém acreditava que o Novo Horizontino faria o campeonato que está fazendo.
Não, verdade. Não.
É impressionante, está muito regular e não é um time que tenha muitos jogadores conhecidos e tal, e segue firme ainda na liderança da competição.
Exatamente. E eu vi o jogo ontem contra o Vila Nova, porque era um jogo de interesse nosso.
Né?
E o Vila Nova apareceu o primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, eu achei que o Vila Nova ia arrebentar, era a bola na trave, o goleiro fazendo milagres. Rapaz, aí veio o Novo Horizontino e fez um, fez dois, fez três e acabou a história.
E o segundo comentário foi no jogo Vitória e Ponte Preta e Vitória, que o jogo foi em Campinas.
Adorei.
O que o empate muito lhe agradou, eu imagino. Um golaço do centroavante André, que inclusive foi o gol daquele programa de dominical à noite, não foi o gol do Fantástico, foi um golaço que ele fez. E quem não viu, procura no YouTube aí que vale a pena, que foi realmente muito bonito. Vitória 2, Ponte Preta 2, um golaço do André. É isso, Adriano. Obrigado.
Maravilha. Já vamos aqui entrar na Série A e o Botafogo na liderança, só atualizando aqui os placares. Canadá perdendo de 3-0 da Austrália, Canadá está ficando fora, Nigéria 0, Irlanda 0. Então no grupo B, Austrália em primeiro, Nigéria em segundo, Canadá campeão olímpico ficando de fora na Copa do Mundo Feminina. Vamos falar aqui da Série A porque tem o Botafogo ganhou na rodada do Coritiba por 4-1.
Isso.
O Palmeiras também lascou um 4-1. No América Mineiro, São Paulo 0, Bahia 0.
O Fluminense jogou nessa rodada?
Claro, ganhou do Santos de 1-0. É gol do Cano. O Cano voltando Herman a marcar. Cano. Muito bem.
Tá
agora, ô Pedro, nós estamos vendo aí o Botafogo na classificação aqui. Deixa eu. 43 pontos. Isso. Botafogo campeão do primeiro turno, hein? Parabéns. Vamos aqui.
Ser campeão do primeiro turno não adianta nada no
final
das contas.
Quem geralmente comemora esse negócio de Copa Rio é o Fluminense, né? O Botafogo
agora
tá mais interessado em Copa que vale alguma coisa.
E o Botafogo, viu, ô Pedro, tá a 2 pontos de garantir matematicamente a permanência na Série A em 2024.
Não,
o time voando para ser campeão, ao cara sair com uma dessa, Pedro Pinto.
Ele está acostumado com divisões inferiores, deixa aí.
Tá bom. Mas agora falando sério, Pedro, o Botafogo está jogando muito bem, ele está 100% em casa, né? No Nilton, está 100%. Tá,
nove jogos, nove vitórias.
Perfeito. E agora, virando o turno aí, que faltam duas rodadas, né, para fechar o primeiro turno, virando o turno aí com essa vantagem de 12 pontos, né, em relação ao segundo colocado, que é o Flamengo, você acha que... Claro que a gente sabe que Botafogo é favorito ao título, mas você acha que tem alguma coisa que possa atrapalhar o Fogão até a caminhada rumo ao título?
O pessoal está procurando, né? Foi quando o Luiz Castro saiu, entrou o Caçapa, ganhou 4 jogos, entrou o Bruno Lage, agora o Botafogo está... Eu acho assim, eu acho muito difícil hoje do Botafogo não confirmar o título dele. Porque, assim, além da regularidade, que é uma coisa impressionante o Botafogo jogando hoje, eu nunca vi o Botafogo jogar assim, desde que eu me entendo por gente.
Nem na época do Túlio, lá em 95?
Ah, eu acho esse time melhor. Eu acho esse time melhor porque em 95 era mata-mata, não era ponto corrido, o tipo de campeonato era outro.
É verdade.
Entendeu? Então, a forma de jogar era completamente diferente. Agora, assim, você tem que respeitar quem está atrás, que é o Flamengo e o Palmeiras, que são grandes times, grandes elencos, grandes orçamentos. Entendeu? Agora, o que me deixa um pouco mais otimista, Adriano e Gisiel, é a questão do número de vitórias que o Botafogo tem em relação aos outros postulantes. Okay. Né? E tem que acontecer assim, de tá tudo muito certo para os adversários e muito errado para o Botafogo. Embora a gente tenha essa coisa de achar que nada vai dar certo, como é a peixe que colocam no Botafoguense, eu acho que esse ano a coisa, como falaram aí, do alinhamento dos planetas. Eu acho que a chance do Botafogo ser campeão ela é cada vez maior. Respeitando aí quem está postulando o campeonato, mas claro, eu acho que temos muita chance.
É, até porque com 12 pontos, né, não tem como falar diferente.
Gente, só... O nosso tempo está estouradíssimo, né? É verdade. Mas aquela questão do Flamengo, a crise do Pedro, e briga, e violência, e soco, foi bem esquisito,
foi
né?
Impressionante, isso, né?
Porque o Flamengo ganhou.
E o Flamengo mesmo, até ganhando.
Era para ser uma semana tranquila na Gávea, ganharam um jogo do Atlético que não era nem para ter ganho, no máximo empatado.
Pois é.
E ganharam um jogo, vamos respirar aqui, e aí acontece isso. Realmente, vamos ver o que acontece aí. O Pablo Hernández, lá, o preparador físico, já foi demitido.
Foi demitido, e o Sampaoli está na situação delicada.
Não tinha como não ser, né?
É, imagina como vai ficar o vestiário do Flamengo com essa relação complicada aí entre um dos principais jogadores, que é o Pedro, né? Um grande centroavante, com o treinador. Vamos ver. O que rola lá, né?
Ó, Ulisses lá de Fortaleza diz aqui, bom dia, só futebol hoje, é? É o Ulisses lá de Fortaleza. Ô, Ulisses, um abraço pra você, muito obrigado pela sua participação. Pedro Pincer, foi um prazer falar com você, bater um papo. Ó, hoje, generosamente, deixamos aí uns 2 minutos pro Fogão, porque o Fogão merece.
Tá certo. Prazer foi meu de estar aqui mais uma vez. Só para dizer que não falamos só de futebol, Eric Cardoso, o primeiro atleta brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos.
É verdade, 9,97.
Isso. E vamos lá, e lamentando a possível punição por doping do Thiago Braz, do salto de vara, do salto com vara, campeão olímpico. Provavelmente vai ficar fora da Olimpíada de Paris se confirmar a suspensão. É isso. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um abraço, Gisele, um abraço, Adriano.
Abraço
e até
grande,
sexta-feira,
Pedro.
Estaremos juntos. Um abraço.
Tchau, tchau, Pedro. Tchau. Um abraço.